Muito boa tarde. É tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Remodelação da estrada de Payalvo é para esquecer, assim disse Anabela Freitas quando questionada por Luís Antunes. Transportes Urbanos de Tomar com prejuízo de 125 mil euros em 2015. GNR registou 38 crimes contra animais de companhia. Está disponível um número azul para denúncias. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, iremos ter céu pouco nublado ou limpo, ainda vento em geral fraco soprando moderado no litoral e terras altas, acentuado arrefecimento noturno com formação de geada, em especial nas regiões do interior norte e centro, e subida da temperatura. Assim então, estão previstos 11 graus para a Guarda, 17 para o Porto e Castelo Branco, 18 para Coimbra, Lisboa, Évora e Faro, 19 para Leiria e Santarém e 20 para Tomar.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. As obras para a edificação do Pingo Doce em Tomar estão atrasadas. O mau tempo que se fez sentir durante as últimas semanas obrigou a que os trabalhos fossem interrompidos por alguns dias, até porque estava em causa, numa fase inicial, a movimentação de terras. Durante os últimos dias, os operários estão no terreno, também durante a noite, na tentativa de recuperar algum desse tempo. Tal como a Hertz avançou, estava previsto que as obras ficassem concluídas no final de março, mas por aquilo que a nossa redação apurou, o alvará de licença de construção do supermercado foi estendido até 15 de setembro. No que diz respeito aos trabalhos relativos aos arranjos urbanísticos, o prazo está fixado em 20 de maio.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Luís Antunes, presidente da Junta de Freguesia de Payalvo, voltou a chamar a atenção para as más condições da Estrada Nacional 349-3, que liga as Algarvias à cidade de Tomar. O eleito da Coligação Democrática Unitária pede mais condições para os peões e, claro, para os automobilistas, sujeitos, no dia-a-dia, ao piso degradado daquela via e ainda à falta de espaço para circular, deixando o repto para que a autarquia nabantina possa minimizar os problemas.
Uma das artérias de saída da nossa cidade é a Estrada de Payalvo, ou a Estrada das Algarvias. Eu frequentemente venho a Tomar e vejo muita gente que se considera de Tomar, nomeadamente ali do bairro de Senhora dos Anjos, né, como é que aquele bairro se chama, né, e mesmo das Algarvias, muitos peões, muita gente a andar a pé, em precárias condições e em grande, até talvez eu diria, dado a sinuosidade da estrada, portanto aquelas curvas apertadas que coloca em perigo até os próprios peões. Portanto, é o piso, é o aspecto, nomeadamente aquela propriedade, salvo ver que aquilo de antes era do Ministério do Exército, agora é da Defesa, está tudo inserido. Aquilo está muito feio. Os marcos, sabemos que é uma estrada gerida ainda para a Junta Autónoma ou para as Estradas de Portugal, ou como é que se chama isso agora, mas é verdade que se tem que deitar mãos àquilo porque é a entrada também na cidade. Há ali espaço para se fazer qualquer coisa, mesmo para os peões, para isolarem a parte dos peões da própria via, e que se poderia ali fazer qualquer coisa e se calhar não se gastava muito.
E Anabela Freitas, presidente da Câmara, respondeu a Luís Antunes, reforçando que a estrada é nacional, ainda que os serviços tenham um projeto que aponta para os 2 milhões de euros. E perante isto, a eleita do Partido Socialista disse para Luís Antunes esquecer. E Lourdes Ferro Mal, presidente da Junta de São Pedro, voltou a insistir na necessidade de se proceder à remodelação do caminho municipal 119, precisamente na área da sua freguesia. A autarca, eleita pelo Partido Social Democrata, não perdeu o ensejo de desafiar os membros eleitos do Partido Socialista, que são de São Pedro. E esse desafio consiste em que apresentem uma moção a pedir precisamente essa intervenção, a exemplo do que aconteceu na recente Assembleia Municipal de Tomar em relação a Palhavã, e isto na freguesia urbana.
Do caminho municipal 1119 e também dizendo que ainda não acabou o mandato, portanto nós também sabemos, e também desafiar os meus colegas deputados do Partido Socialista da freguesia de São Pedro de Tomar a proporem uma moção para que a obra seja feita tal e qual como a obra de Palhavã, que é uma obra que já vem de há muitos e muitos tempos, que está planeada e que é necessária, como a Sra. Presidente diz e como todos nós sabemos. Espero que então, até ao fim do mandato, essa situação possa ser resolvida e também com o apoio dos nossos colegas do Partido Socialista.
Os transportes urbanos de Tomar apresentaram um saldo negativo relativamente ao ano de 2015, num total a rondar os 125 mil euros. Ou seja, houve registro para receitas na ordem dos 92 mil, mas as despesas aproximaram-se aos 218, pelo que esta balança numérica ficou desequilibrada de forma significativa. Os TUT são utilizados, nomeadamente, por pessoas com dificuldades de mobilidade, principalmente idosos, e ainda estudantes, em particular nas ligações entre a rodoviária e a CP, com as escolas da cidade, com maior ênfase para o Instituto Politécnico de Tomar. O assunto foi aflorado na recente Assembleia Municipal, à altura em que João Simões, eleito dos Independentes, sublinhou a componente social do TUT, mas alertou para a necessidade de se encontrar uma solução para minorar o impacto negativo nas contas do município.
Verificamos que a situação é preocupante, na medida em que a despesa mais que duplicou a receita, ou seja, para uma receita de 92.801 euros, temos uma despesa de 218.989,07 euros. Dir-me-ão, é um serviço social? Tem componente social? Obviamente que sim, mas há que encontrar uma solução para minorar, para fazer baixar esta despesa que é astronómica.
Américo Pereira, presidente da Junta de Freguesia da Serra Junceira, aproveitou a recente Assembleia Municipal de Tomar para pedir responsabilidades criminais para quem esteve na origem da construção do parque de estacionamento que está situado na zona desportiva, que durante o ano de 2015, de entre as estruturas do género, foi o único que resultou em prejuízo. No que diz respeito a números, comparando as duas maiores realidades na cidade, ou seja, o conhecido como Parque T e ainda o espaço da zona desportiva, houve uma clara diferença nas contas. Enquanto a estrutura situada atrás da Câmara teve uma receita de 105 mil euros e uma despesa de 84 mil, o parque vizinho do pavilhão apresentou um saldo negativo na ordem dos 40 mil euros, com uma despesa também de 84 mil e uma receita que se ficou pelos 45 mil. Américo Pereira deu então, como exemplo, outros locais com estacionamento tarifado para comparar números, alertando os responsáveis da autarquia para a necessidade de se avançar, o quanto antes, para a taxação noutros pontos da cidade. Américo Pereira falou ainda sobre a contabilidade do município.
Que neste momento apenas um continua a dar prejuízo e que não será tão depressa, penso eu, nem será possível, aliás. Há uma vez ele dá lucro, que é o do pavilhão municipal. Eu penso que o responsável, os responsáveis para aquela obra, deviam de responder criminal e civilmente. Porque até um parque, na rua João dos Santos Simões, todos conhecem, são 200 metros, deu de lucro 6.388 euros. Portanto, vejam bem. Pois já não falar, claro está, por exemplo, na Avenida Marquês de Tomar, com 62.691, ou o terreiro de Dom Gualdim Paes, com 41.049. Portanto, isto é para que se vejam, se calhar, a necessidade de quanto antes se pensar numa coisa que as pessoas aqui de Tomar parece que fogem disso como o diabo da cruz, que é a taxação do estacionamento da cidade. Acho que a Câmara deve de avançar urgentemente com isso. Uma nota também que eu gostava de focar é que realmente o endividamento da Câmara tem andado a baixar. Eu sei que se calhar isto, muita gente não repara nisto, mas o que é facto é que neste momento, ainda há relativamente pouco tempo, estávamos na casa dos 35 milhões de euros e hoje estamos na casa dos 28 mil. É uma nota que eu acho que é uma nota positiva, independentemente da cor política que está no governo ou não.
No âmbito da fiscalização de maus-tratos a animais de companhia, enquadrada pela Lei 69 de 2014, em aplicação desde outubro desse ano, o dispositivo da Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, registou, até 31 de janeiro último, 24 crimes por maus-tratos e 14 por abandono, isto no que diz respeito ao distrito de Santarém. Durante este período, houve ainda registo para 148 denúncias e a detecção de 195 contra-ordenações. À escala nacional, os números são preocupantes e centram-se em 709 crimes, numa média de 44 por mês. Refira-se que a GNR tem disponível 24 horas por dia e com cobertura de todo o território nacional, continente e regiões autónomas, a linha SOS Ambiente e Território, através do número azul 808-200-520, pelo qual os cidadãos têm a possibilidade de denunciar situações que possam violar a legislação ambiental e ou animal.
Rádio Hertz, informação.
A Vila de Sardoual irá vestir-se de roxo para receber a procissão dos Passos do Senhor neste domingo, dia 13 de março, a partir das 15 horas. Esta é a primeira manifestação religiosa do período que antecede a Semana Santa e Páscoa, época que no Sardoual tem ganho grande brilho e projeção de ano para ano. Como refere o presidente da Câmara do Sardoual, Miguel Borges, em entrevista concedida à ERTE, este é um momento intensamente vivido pela população do concelho.
É uma quadra que é sentida, sabemos-lhe assim, mais do que vivida, é sentida com grande intensidade. É para aqueles que, para todos aqueles que são crentes, é um grande momento de introspeção. Permita que diga que é o momento mais importante do calendário religioso, por isso para todos os católicos, para todos os cristãos, é um momento de grande importância em termos de fé e de religiosidade. Para os sardoalenses, em geral, para todos nós e para o município também, é um momento em que podemos mostrar aquilo que de bom temos, é um momento de reencontro também com os sardoalenses que estão fora, que regressam à sua terra sempre nesta altura, é um momento de convívio, é um momento também de alegria, de festa e de mostra, sabemos assim, daquilo que é o nosso património material e imaterial. Permita só fazer aqui uma ressalva. As atividades propriamente ditas começam no sábado com a inauguração de uma exposição Rostos da Misericórdia, um conjunto de peças que fazem parte desta altura do ano, os rostos de Cristo, todos estes rostos que nós e aqueles que são católicos se habituam a contemplar à distância, muitas vezes, do altar, mas que aqui têm uma oportunidade de ter uma maior proximidade, onde podem também observar a beleza artística destas peças. E esta exposição começará no próximo sábado, no Centro Cultural Gil Vicente, também com uma outra exposição que denominada Projeto Capela, que é, no fundo, um trabalho pedagógico com os nossos alunos, no nosso agrupamento de escolas, em que eles desenham um projeto daquilo que são as aplicações dos tapetes de flores nas nossas capelas e igrejas durante a Semana Santa. É um trabalho muito importante, é um trabalho que visa a sensibilização dos jovens para uma tradição muito importante do nosso concelho e, assim, garantirmos a sua continuidade.
Na sequência da denúncia de um roubo de uma mala por esticão, feito por três jovens a uma senhora, com idade na casa dos 60 anos, numa das ruas do centro da cidade do Cartacho, a Polícia de Segurança Pública colocou-se de imediato em campo, interceptando dois deles, ainda menores de idade. A PSP continuou as diligências para identificar um terceiro suspeito, tendo sido possível localizá-lo e identificá-lo na sua residência, onde se refugiou após a prática do crime. Este último jovem terá sido o autor material do roubo da mala. Foi o único a ser constituído arguído, uma vez que dos três, apenas este tem mais que 16 anos de idade. A mala foi recuperada e entregue à sua proprietária. E no cumprimento de um mandado de busca e apreensão emitido no âmbito de um inquérito de violência doméstica, em investigação na Polícia de Segurança Pública de Santarém, foram apreendidas 3 armas de fogo, uma carabina e 2 caçadeiras, uma delas em situação ilegal, que o suspeito detinha na sua residência, precisamente na capital de distrito.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Continua patente na Casa dos Cubos, em Tomar, até ao dia 31 de março, a exposição Mensagem, uma exposição coletiva sobre Fernando Pessoa, com a participação de 24 artistas plásticos. Por ocasião da inauguração, na presença dos organizadores, de várias figuras públicas do Conselho, artistas e público, destaque para a intervenção de Pedro Teixeira Mota, investigador, escritor e filósofo, que falou da obra de Fernando Pessoa, do culto do Espírito Santo e dos templários, revelando mesmo que Fernando Pessoa esteve em Tomar a dado momento da sua vida, precisamente no Convento de Cristo.
Nós não podemos perder este potencial. Portanto, quando nós temos aqui a tradição templária, quando temos a tradição dos tabuleiros, devemos ter consciente bem os aspectos espirituais perenes e eternos. Ou seja, utópicos, na medida em que ainda não se podem concretizar nesta sociedade, mas que nós devemos lutar para que haja essa possibilidade da poesia, da disponibilidade, da convivência se realizar. Fernando Pessoa não vai desenvolver tanto o Espírito Santo dentro desta tradição e vai investigar mais então a tradição templária e a tradição da Ordem de Cristo. E curiosamente, eu posso anunciar aqui pela primeira vez, publicamente, Fernando Pessoa esteve em Tomar. Ainda é uma coisa que ninguém sabe, portanto, mas existe um papel, e portanto, entre 1930 e 35, Fernando Pessoa esteve aqui e veio aqui a Tomar, e mais, ele esteve num sítio sagradíssimo, que é no Convento de Tomar, e escreveu mesmo na cripta de Tomar. Portanto, isto marca um novo dado na história espiritual de Portugal e Tomar, importante saber, e ele então veio aqui na sua peregrinação da verdade. É evidente que todos nós somos peregrinos da verdade, cada um de nós contribui mais com o seu aspecto, um na educação dos filhos, outro na agricultura, outro no serviço público, outro na literatura, na poesia. Fernando Pessoa foi um homem multifacetado, falhou em alguns aspectos, não conseguiu tanto, mas noutros alargou-se e expandiu-se universalmente. No aspecto espiritual, ele procurou muito esta busca da verdade, do conhecimento, que ele chamava a iniciação. Ou seja, obter-se um conhecimento dos mistérios da vida e da morte e da divindade. E então a busca dele vai ser feita, em grande parte, na linha templária e da Ordem de Cristo.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
As recentes festividades sobre a legalização da associação homossexual reportou-me um filme que vi há pouco tempo muito interessante. O homem que descobriu a máquina que foi a avó dos computadores em plena Segunda Guerra Mundial e com a qual conseguiu descodificar a máquina encriptadora Enigma com que o quartel-general nazi dava as suas ordens de guerra, é incriminado, depois da guerra acabar, por ser homossexual. Dão-lhe a escolher entre a prisão e a castração química, e ele opta por esta última, por não querer separar-se da sua preciosa máquina. Suicida-se um ano depois. E não é só porque, passados 50 anos, já de nós passa sem a máquina Neto, que temos uma dívida de gratidão para com esse homem, independentemente de ele ser homossexual ou não. Especialmente porque, tendo ele descoberto o código que permitia conhecer os segredos alemães, não podia deixar de transparecer que o sabia. E por isso, se soubesse que ia ser feito, por exemplo, um ataque a um barco no Atlântico, não podia evitá-lo. Para que os alemães não desconfiassem que as suas ordens eram conhecidas pelos aliados, ao mesmo tempo que as enviavam para as suas tropas. tinha de ser selecionado com cuidado o que podia ou não ser evitado para atingir o fim maior, que era o fim da guerra com a derrota alemã. Perderam-se assim na mesma muitos milhões de vidas, mas também foram salvos muitos milhões, para além de se ter antecipado em muitos meses o fim da guerra. A lei que criminalizava o homossexualismo masculino na Grã-Bretanha é do tempo da Rainha Vitória, no século XIX. Antes dela a promulgar, terão os seus conselheiros chamado a atenção se não seria melhor generalizar a lei também às mulheres, ao que a Rainha responde, muito ingênua ou muito sabida: as mulheres não fazem essas coisas. Naturalmente que, com tanta desigualdade, os homossexuais tiveram que se organizar para conseguir uma maior equidade, o que só lhes ficou bem. Nasceram assim os lobbies gay, em Portugal também conhecido por lobby cor-de-rosa. O problema é que, como qualquer organização corporativista, passaram a olhar só para os seus interesses, fazendo lembrar a frase atribuída a Almeida Santos sobre os jovens para os bois. Para os nossos, tudo. Para os adversários, nada. Para os restantes, cumpra-se a lei. Um exemplo disso está na não resposta à seguinte pergunta: por que o Fatias de Cá não depende dos subsídios da cultura? A propósito, tudo depende. Quando a catequista perguntou quantos são os mandamentos do rei de Deus, um atrevidote responde: depende. Depende, pergunta escandalizada a catequista. Depende de quê? Ao que o atrevidote replica: então, se for para os homens são 10, mas se for para as mulheres são 9, porque as mulheres não podem desejar a mulher do próximo. A catequista baixou os olhos e disse para si própria, com comiseração: depende.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.